Olá, começa agora a Voz da Contag, o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
Na apresentação, Daniele Santos
e Chico Almeida.
A Voz da Contag dessa semana traz notícias sobre a assinatura do termo de compromisso do setor da cana. Fala dos vetos do presidente Lula à MP que trata da regularização fundiária na Amazônia e denuncia o assassinato de dois trabalhadores rurais na fazenda Bordolândia.
As nossas repórteres conversaram com os presidentes da CUT e da CTB sobre a Conferência Nacional de Comunicação e também entrevistaram um representante da FAO no Brasil sobre o crescimento da fome e da subnutrição no mundo.
Confiram ainda as informações sobre os resultados do Congresso da FETAG de Rondônia.
O movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Chico, vamos abrir o nosso programa com uma notícia espetacular. O movimento sindical do campo viveu um momento histórico no dia 26 de junho.
É verdade, Daniele. Os trabalhadores e trabalhadoras que lidam no corte, no plantio e na colheita da cana agora têm muitos motivos para comemorar. A repórter Juliana Oliveira explica o porquê.
Depois de 17 reuniões nos últimos 13 meses, o grupo de trabalho formado pela Contag, governo e usineiros fecharam um acordo histórico para o setor canavieiro. O documento, chamado de Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar, foi anunciado pelo presidente Lula no dia 25 de junho e já recebeu a adesão de 75% das usinas do país. O documento prevê, entre outros benefícios, a contratação direta, o fornecimento gratuito de equipamento de proteção individual, transporte seguro e o reconhecimento dos direitos previdenciários dos trabalhadores. O presidente da Contag, Alberto Brock, avalia os resultados das negociações.
Nós, os trabalhadores, nós aprendemos a compreender melhor os empresários, mas creio que eles compreenderam muito mais a nossa situação também. E chegamos a esse compromisso que nos orgulha e que, com certeza, vai mudar as relações entre trabalho e as empresas com esta grande experiência que é única a nível nacional.
Apesar dos avanços, Alberto garante que a Contag vai continuar lutando por outras reivindicações dos cortadores de cana, como fornecimento de alimentação gratuita, além da fiscalização das empresas. O presidente Lula falou durante a assinatura do documento que o acordo é um exemplo para outros setores e que o cumprimento de suas cláusulas projeta o Brasil para o cenário internacional.
E essa discussão, que eu acho que tanto trabalhadores e empresários compreenderam, que se a gente estiver em harmonia, fazendo as coisas corretas, isso é uma vantagem comparativa para o Brasil no mundo da competitividade. Nós temos que saber que nessa disputa o Brasil não tem medo de debater em lugar nenhum do mundo com quem quer que seja.
O presidente Lula também assumiu o compromisso de requalificar os trabalhadores e trabalhadoras atingidos pela mecanização do setor.
Vocês compreenderam. É que nós, que brigamos a vida inteira contra o trabalho insalubre, periculoso no campo, estamos vendo agora a tecnologia tirar os homens do campo e colocar uma máquina. Uma máquina daquelas deve tirar o lugar de 100 trabalhadores, cada máquina daquela, sei lá quanto. Mas tira muitos. E nós somos favoráveis que esse trabalho insalubre seja cada vez menos feito pelo ser humano manualmente, que seja máquina. Mas aí entra um outro desafio. Onde colocar esses trabalhadores e trabalhadoras para levar para casa o pão de cada dia?
Segundo o secretário de Assalariados e Assalariadas Rurais, Antônio Lucas, o próximo passo agora é fiscalizar as empresas.
Daqui para frente é monitorar, é acompanhar para que de fato seja cumprido. Apesar de que o compromisso ele é um compromisso voluntário, não tem uma obrigação da adesão, só que aqueles que aderiram, eles firmaram o compromisso na presença do presidente da República.
O grupo formado pela Contag, governo e representantes do setor patronal vai continuar se reunindo a cada 6 meses para monitorar a aplicação das cláusulas do compromisso nacional pelas usinas em todo o país.
Pelo fim da violência no campo.
Daniele, uma tragédia anunciada se confirmou em Mato Grosso na semana passada. Dois trabalhadores rurais que lutavam pela desapropriação da fazenda Bordolândia foram assassinados.
É verdade, Chico. A CONTAG e o Movimento Sindical do Campo estão de luto. A fazenda já tinha sido desapropriada para abrigar quase 1.000 famílias, mas os trabalhadores e trabalhadoras rurais foram retirados do local e estavam acampados na beira de uma estrada. A repórter Cileia Pontes traz mais informações sobre esse triste episódio.
Os trabalhadores rurais Abner José da Costa e Edelton Rodrigues Nascimento foram mortos a tiros na manhã do dia 17 de junho. Os dois acompanhavam outros trabalhadores rurais que protestavam na BR-158 pela demora do poder público em resolver o impasse na Fazenda Bordolândia, localizada no município de Bom Jesus do Araguaia. A fazenda de 56 mil hectares foi desapropriada em 2007. O INCRA iniciou, na ocasião, o cadastramento das famílias acampadas no local. Na época, a FETAGRE Mato Grosso solicitou a presença da Polícia Federal e do Ministério Público para acompanharem a inscrição das famílias e evitar fraudes. Mas, infelizmente, os órgãos públicos não atenderam ao pedido. Quase 2 anos depois da desapropriação, as famílias foram retiradas da área devido a uma ação do Ministério Público que alegou dano ambiental. A decisão levou novamente os trabalhadores e trabalhadoras rurais para a beira da estrada. O secretário de Política Agrária da FETAGRE Mato Grosso, Antônio Paulo da Silva, afirma que os danos ambientais foram causados por um grupo de pessoas que ocupou uma reserva e não tem ligações com a luta pela terra na região. O dirigente responsabiliza o governo federal pela situação na Fazenda Bordolândia.
O clima é tenso, é revoltoso, né? Porque eu acredito que as autoridades, o próprio Ministério Público, o próprio INCRA Nacional, eu acho que o ROF, o próprio ministro Castel, deveria ser responsabilizado por isso, que é moroso. Nós estamos aqui ao longo desses 6 meses. Praticamente não houve mais avanço nenhum na questão da reforma agrária. Os processos estão sendo todos arquivados. É um descaso, né?
Além do processo do Ministério Público do Mato Grosso, outra ação no Supremo Tribunal Federal impede a emissão de posse da fazenda. O proprietário alega que a área vale mais do que o valor oferecido pelo INCRA. Em reunião na sede do órgão em Campo Grande, ficou acordado que as famílias vão voltar a acampar provisoriamente na Bordolândia até haver uma solução para o impasse. O secretário de Política Agrária da CONTAG, William Clementino da Silva, apresenta uma proposta para resolver a situação.
A ideia é que o INCRA possa proceder o mais rápido possível legalmente com relação à Fazenda Bordolândia e nós vamos continuar, para além da Bordolândia, reivindicando outras áreas na região que possam ser atendidas. Esses trabalhadores que estão envolvidos nesse processo, mas também outros trabalhadores. Também essa região vai ser foco de prioridade do movimento sindical para a realização da reforma agrária.
Existe uma versão de que os dois trabalhadores rurais foram mortos após um conflito com caminhoneiros. Porém, testemunhas afirmam que não houve o confronto e os dois foram mortos por pessoas estranhas que queriam identificar os líderes do movimento. A CONTAG trabalha com a hipótese de que as mortes foram encomendadas.
CONTAG, em defesa da agricultura familiar.
E olha só, Chico, o representante da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação no Brasil, a FAO, concedeu uma entrevista exclusiva para a Voz da CONTAG. José Tubino afirmou que a agricultura familiar tem um papel fundamental na luta contra a fome no mundo.
E o dirigente da FAO concedeu a entrevista um pouco antes do órgão das Nações Unidas divulgar um relatório que mostra o crescimento da fome e da subnutrição no mundo. A repórter Yara Balduino selecionou os principais trechos dessa entrevista.
Durante a entrevista, José Tubino afirmou que a agricultura familiar é a grande produtora de alimentos para o mercado interno e desempenha um papel fundamental no combate à fome no mundo.
Vemos o papel estratégico da agricultura familiar para a satisfação das necessidades de segurança alimentar local, regional, nacional. Os grandes produtores de alimentos para consumo doméstico é a agricultura familiar, isso é reconhecido totalmente pela FAO, e a importância de potencializar esse papel da agricultura familiar através dos serviços de apoio à produção, comercialização, apoio à organização dos produtores, acesso justo ao mercado.
O representante da FAO alertou para o número de famintos no mundo, que chega a 1 bilhão de pessoas. Ele afirmou que o número aumentou em 160 milhões de pessoas somente nos últimos 4 anos. Segundo ele, os principais empecilhos para a solução do problema da fome hoje são a falta de vontade política dos líderes mundiais sociais e as crises financeira, ambiental e energética, além da má distribuição de renda.
Uma situação de inequidade, falta de oportunidade para muitas pessoas que ficam na marginalidade social, econômica, a pobreza, diríamos que isso é também um problema muito grande, e a grande concentração dos recursos financeiros cada vez mais em poucas mãos.
José Tubino reclamou o fato de que países ricos estão muito voltados para problemas imediatos e alertou para o perigo do protecionismo.
Agora a atenção está mais focada com a crise financeira, a crise econômica, e por isso a FAO está chamando para uma cúpula mundial da alimentação ao final deste ano, para tentar focar a atenção dos líderes mundiais no problema da fome.
Ele destacou ainda a importância do Brasil no mundo para as questões agrícolas e lembrou o papel social da terra.
A agricultura tem também uma função social, tem uma função produtiva, mas tem uma função social e uma função ambiental. Então a agricultura é uma coisa um pouco mais complexa. A agricultura não é uma fábrica. A agricultura é todo um sistema de vida e isso é importante também.
José Tubino também disse que a reforma agrária é importante para o fortalecimento das novas gerações.
A íntegra da entrevista está no site da Contag. Anote aí o endereço: www.contag.org.br.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
A Contag apoia os vetos do presidente Lula a dois artigos do texto da medida provisória 458, aprovado pelo Congresso Nacional.
O presidente vetou parte do projeto aprovado pelos parlamentares que favoreciam a grilagem de terras na Amazônia. A repórter Cileia Pontes tem mais informações.
O presidente Lula vetou os artigos 7º e 8º da lei que estabelece as normas para regularização fundiária de terras públicas da União na Amazônia. Isso significa que terras ocupadas por empresas ou pessoas residentes em outras regiões não poderão ser regularizadas. Além desses dois pontos, a Contag também era contra a venda das terras depois de 3 anos de regularização, mas essa regra continua na lei. O secretário de Política Agrária, William Clementino da Silva, analisa o texto final da lei.
A gente avalia que seria muito importante o arquivamento da medida, mas como não foi possível, a gente também está achando que esse veto, eles também darão efeitos positivos para os trabalhadores e para o entendimento do conjunto do movimento sindical e da Contag como um todo.
William disse também que o MSTTR vai se organizar para garantir o controle social no processo de implantação da nova política fundiária na Amazônia. A intenção é garantir que os pequenos posseiros tenham acesso às informações corretas e que seus direitos sejam plenamente contemplados pelo governo federal. Para o dirigente sindical, os vetos do presidente Lula são resultados da mobilização da Contag e dos demais movimentos sociais.
Eu acredito nisso, que o presidente foi, de fato, atencioso à reivindicação da Contag e de demais organizações sociais. E também eu acredito que o presidente possa ter uma sensibilidade com relação a esse assunto, para além também da nossa reivindicação.
Os vetos de Lula ainda podem ser derrubados pelo Congresso Nacional, mas a Contag avalia que as chances disso acontecer são remotas.
A voz da Contag, a voz e a vez do trabalhador rural.
Daniele, a primeira Conferência Nacional de Comunicação está programada para o início de dezembro. Os rumos da comunicação no país finalmente vão ser discutidos pela sociedade civil.
É isso mesmo, Chico. A conferência é uma reivindicação antiga dos movimentos sociais. A repórter Yara Balduino conversou com os presidentes das centrais sindicais que estão participando do processo de preparação da conferência.
A comissão organizadora é composta por 8 representantes do poder público, 8 do setor privado comercial, 7 dos movimentos sociais e 1 representante das mídias públicas. Um dos temas a serem pautados pelos movimentos sociais é a mudança na lei para garantir o controle social na concessão de canais de rádio e TV. De acordo com o presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, Arthur Henrique, este é um ponto fundamental para a democratização dos meios de comunicação.
Se hoje você tem, por exemplo, uma legislação que não permite que determinados atores sociais possuam rádios ou redes de televisão, mas o que a gente assiste é uma quantidade enorme de parlamentares que possuem rádios, TVs, seja em nome próprio, seja em nome de familiares.
Arthur Henrique destaca outro ponto que será pautado pelos movimentos sociais.
Um segundo debate importante é o de como introduzir na programação dessas grandes redes de rádio e TV questões relativas à cidadania, direitos, e seja uma obrigação dessas concessões um espaço em horário evidentemente nobre, não, por exemplo, discutir a questão ambiental às 6 horas da manhã no domingo.
A conferência deve discutir também o papel de mídias alternativas de comunicação, como a internet e rádios comunitárias. Para o presidente da Central de Trabalhadores do Brasil, a CTB, Wagner Gomes, a conferência é uma oportunidade de denunciar os abusos da mídia e encontrar formas de dar voz aos diversos atores sociais, entre eles as entidades sindicais.
Porque hoje o que nós temos de muita dificuldade são jornais de sindicatos ou jornais de opinião de vários setores da sociedade, mas que evidentemente não tem o alcance de 1% do que tem os grandes meios de comunicação.
A CTB já realizou nos dias 7 e 8 de maio um encontro de comunicação, em que foram discutidos os temas a serem pautados na Conferência Nacional e a forma de participação das entidades nas conferências estaduais. As conferências de comunicação preparatórias para a Nacional devem ocorrer em julho e agosto, mas as regras de participação ainda não foram definidas.
Os ouvintes da Voz da Contag podem acessar o endereço www.proconferencia.org.br ou os sites da CUT e da CTB para obter mais informações sobre a Conferência de Comunicação.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço: www.contag.org.br.
E a FETAG de Rondônia elegeu a sua nova diretoria para os próximos 4 anos, Daniele.
É verdade, Chico. A eleição ocorreu durante o 5º Congresso Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Rondônia. A repórter Juliana Oliveira tem mais informações sobre os resultados das eleições para a direção da FETAGRO.
A chapa única Juntos Somos Fortes, presidida por Lázaro Aparecido Dobre, do Sindicato de Jaru, recebeu 95% dos votos. Cerca de 200 delegados foram eleitos nas assembleias convocadas pelos sindicatos filiados à FETAGRO. Além da eleição da nova diretoria, o movimento sindical do campo debateu temas importantes, como a mudança no meio ambiente, expansão do agronegócio e o fortalecimento da organização sindical no estado. A vice-presidente da CONTAG e secretária de Relações Internacionais da entidade, Alessandra Lunas, avalia os resultados do Congresso.
Um bom debate estratégico entre as comissões temáticas, os grupos, no sentido de fato, estar aí tendo uma ação conjunta nos próximos anos, aí, não só para a direção da FETAG, mas para todos os companheiros e principalmente para o sindicato conjuntamente.
O presidente eleito, Lázaro Dobre, destaca a escolha de um dirigente para tratar exclusivamente de meio ambiente e aponta os pontos principais do plano de trabalho da nova direção.
Nós estamos tirando a questão da regularização fundiária, o crédito, a habitação rural como metas principais.
A campanha de combate à violência contra a mulher e o programa Jovem Saber Web foram lançados durante o Congresso da FETAG.
Vamos encerrar o programa de hoje com a música Funeral de um Lavrador, de Chico Buarque de Holanda, para protestar contra os assassinatos da Fazenda Bordolândia. A Voz da Contag fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá!
Esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida.
É a conta menor que tiraste em vida.
É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio.
É a parte que te cabe deste latifúndio.
Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida.
É a terra que querias ver dividida.
É uma cova grande, Já teu pouco defunto, mas estarás mais anjo. Estavas no mundo.
Estarás mais anjo, estavas no mundo.
É uma cova grande pra teu defunto parto. Porém, mais que no mundo te sentirás largo.
Porém, mais que no mundo te sentirás largo.
É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca, é a conta menor e te haste em vida. E a parte que te cabe deste latifúndio é a terra que querias ver dividida. Estarás mais anjo que estavas no mundo, mas a terra dada não se abre.